Você armazenou seus dados e agora você precisa considerar uma forma de garantir que esses dados permaneçam seguros. Nesse objetivo do exame, a gente tem que prestar muita atenção em relação às opções disponíveis que nós temos para garantir o permissionamento adequado, como as permissões de compartilhamento, as permissões de arquivo NTFS, o controle de acesso dinâmico e também as opções de criptografia dentro do NTFS, utilizando o EFS, que é o Encrypting File System. Por outro lado, o uso de armazenamento removível vem aumentando muito dentro das organizações. E você também precisa avaliar como proteger esse tipo de mídia, usando tecnologias como o BitLocker e o BitLocker to Go. Aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, vai dar mais atenção nas tecnologias mais recentes, como o Dynamic Access Control e o BitLocker. Isso não diminui a importância que você tem que dar aos conhecimentos aí básicos sobre permissionamento NTFS, permissionamento de compartilhamento, até porque o próprio exame 70697, ele já assume que você conhece bem esse tipo de permissionamento. Essa parte do exame cobre as permissões, incluindo compartilhamento NTFS e o Dynamic Access Control, também conhecido como DAC. Cobre também o EFS, o Encrypted File System, incluindo também o Data Recovery Agent, né, que é o agente de recuperação de dados. O acesso à mídia removível e o BitLocker e BitLocker to Go, incluindo o agente de recuperação de dados e também o Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, que é o MBAM. Somente os volumes que são formatados com o sistema de arquivos NTFS são capazes de aplicar as permissões tanto de pasta quanto de arquivo no Windows 10. Felizmente, dentro da maioria das organizações, a gente encontra o NTFS como o sistema de arquivos mais utilizado. Então, desde que o NTFS foi apresentado, né, desde que ele surgiu, ele recebeu aí grandes melhorias a essa tecnologia NTFS, e isso ajudou a manter esse sistema de arquivos com o status de continuar sendo um sistema de arquivo robusto, confiável e efetivo. Especialmente nos cenários das questões que aparecem nos exames, é muito importante que você leia com muito cuidado o cenário, especialmente para poder identificar qual é o papel que você tem dentro desse cenário, porque isso é crucial para você determinar o que você pode modificar. Por exemplo, se você for um administrador do sistema, você pode fazer alterações utilizando os seus direitos administrativos, o que na prática significa que você tem uma espécie de chave mestra que permite que você abra aí todas as fechaduras NTFS dentro da tua organização. Então, sempre que você define permissões ou redefine permissões, você precisa testar o resultado disso para garantir que essa ação não resulte em um aumento inesperado de privilégio para outro usuário ou a redução de privilégios para usuários que deveriam ter acesso a determinado tipo de informação. O tipo de segurança que pode ser configurado no Windows 10 vai ser determinado pelo tipo do sistema de arquivos que você estiver utilizando no local. Normalmente, o NTFS é a opção padrão e ele oferece aí uma série de recursos de segurança, mas você também pode encontrar discos removíveis ou sistemas legados que vão utilizar o FAT16, FAT32 ou a XFAT, que são sistemas de arquivos menos seguros. As permissões de arquivo baseadas em NTFS oferecem aos administradores um conjunto de ferramentas que vão garantir, controlar, auditar ou então simplesmente negar acesso a um determinado recurso. Diferente das permissões de compartilhamento, o NTFS funciona no nível do arquivo. Então, isso significa que as permissões NTFS, elas são aplicadas aos recursos, tanto faz se você acessa esse recurso localmente ou se você acessa esse recurso através de um compartilhamento de rede. Durante o processo de solução de problemas de acesso a recursos, você precisa identificar algumas coisas, como, por exemplo, se o sistema de arquivo que está sendo utilizado no volume é NTFS. E para você fazer essa verificação, é extremamente simples. Por exemplo, se você pegar um determinado volume, clicar com o botão direito em uma pasta ou em um arquivo e abrir as suas propriedades. Se você não encontrar uma guia com a segurança simplesmente você sabe que esse volume aqui não é um volume NTFS. Ao contrário, esse volume aqui, se eu clico com o botão direito e abro as propriedades, eu vejo a guia segurança, então eu tenho certeza de que esse aqui é um volume NTFS. Algumas vezes as permissões NTFS elas podem se tornar complexas, difíceis de gerenciar, especialmente para um administrador júnior ou para um administrador que não tem experiência no ambiente. Aliás, esse é um dos maiores desafios para administradores recém-contratados por uma determinada empresa. É muito difícil ele adotar uma política de permissionamento, especialmente se ele chega num ambiente que já é problemático. Conhecer bem os conceitos das permissões NTFS é fundamental. As permissões NTFS, elas são cumulativas. Na prática, isso quer dizer que se um usuário faz parte de vários grupos e nesses vários grupos existem diferentes permissionamentos para o mesmo recurso, o usuário vai receber como permissionamento a soma desses privilégios. Mas, por outro lado, se um usuário ele não recebeu de forma implícita ou explícita a permissão para acessar um determinado recurso, ele simplesmente não vai conseguir acessar. Para poder desvendar essa combinação de permissões para um determinado recurso que foi garantido a um usuário ou a um grupo, você vai precisar calcular esse efeito cumulativo de todas essas permissões. Você vai precisar, começando, estabelecer um escopo. Por exemplo, você vai precisar determinar se esse problema afeta apenas um usuário em específico ou se isso afeta um grupo de usuários. Então você precisa estabelecer quais são as permissões efetivas que vão permitir que você determine rapidamente o que um determinado usuário ou grupo pode acessar e o que ele não pode acessar, né? Então isso aí vai te dar um ponto de partida para você começar o teu processo de solução de problemas. Então, as permissões efetivas, elas são baseadas aí em um conjunto total, né, de permissões que você tenha recebido ou que você tenha tido uma negação. E aí você tem que ter uma atenção especial com as permissões que nós chamamos de negar, né? Por quê? Por que isso é tão importante? Apesar de uma permissão do tipo negar não ser frequentemente configurada, quando elas são extremamente poderosas, porque elas têm precedência sobre qualquer permissão habilitada, explícita ou implícita. Para você verificar rapidamente, você vai lá dentro de propriedades, vai em segurança, depois em avançados. E dentro de avançados você vai ter uma guia lá chamada acesso efetivo. Dentro do acesso efetivo, você pode selecionar um usuário ou um grupo. Eu vou selecionar aqui um determinado usuário, por exemplo, o usuário TI1. E a partir daqui eu posso já exibir o acesso efetivo. Aqui eu não tenho, por exemplo, o controle total, mas eu tenho todas as outras permissões, tá? Então eu tenho aqui percorrer pastas e executar arquivo, listar pastas e por aí vai. Isso porque, se a gente for dar uma olhadinha aqui dentro da minha ACL, da minha lista de permissões, o grupo G underline TI ele tem a permissão modificar e o usuário TI1 ele faz parte desse grupo. Então dessa forma você consegue verificar o acesso efetivo. Na prática, se esse usuário aqui de repente fizesse parte de dois grupos, onde um grupo ele só tem leitura e no outro grupo ele tem a modificação, esses dois conjuntos de configurações seriam somados para ele. Além das permissões NTFS, você tem que se preocupar com as permissões de compartilhamento, que também podem te atrapalhar durante do processo de resolução de problemas de acesso a arquivos ou a pastas. Você precisa se lembrar que as permissões de compartilhamento elas trabalham em conjunto com as permissões NTFS. E quando você tem um conflito entre as permissões de compartilhamento e as permissões NTFS, a mais restritiva sempre vai vencer. Isso significa que, na prática, se você acessa um compartilhamento onde você só tem a permissão de leitura, se você tenta modificar qualquer coisa dentro desse compartilhamento, você não consegue, mesmo que você tenha a permissão NTFS garantida para isso. Isso é uma causa muito comum de confusão. Você tem que manter em mente que os compartilhamentos de rede, eles apenas afetam a forma com que você acessa um determinado recurso quando você vem pela rede. E você pode ter compartilhamentos de redes diferentes, indo para um mesmo local e com permissões diferentes. No ambiente corporativo, vai ser muito comum você encontrar compartilhamentos espalhados pela rede. E esses compartilhamentos têm as suas próprias permissões. Se o volume for formatado como NTFS, com certeza você também vai ter permissões NTFS configuradas, né, para esse compartilhamento também. Uma das maiores causas de problemas de acesso a recursos é quando você tem um compartilhamento e a configuração desse compartilhamento é extremamente restritiva. É preferencial que você faça a configuração mais restritiva através da permissão NTFS do que pela permissão do compartilhamento. Isso porque a permissão NTFS ela é invariável, independe se você acessa por um compartilhamento ou se você acessa o arquivo localmente. O controle de acesso dinâmico, ou DAC, ele não substitui as permissões NTFS de compartilhamento, mas muitas vezes ele é combinado com elas. Quando essas permissões de DAC são combinadas com as permissões NTFS de compartilhamento, as mais restritivas sempre vão continuar se aplicando à conta que está solicitando acesso. Então a gente pode considerar que o DAC ele é baseado em regras de acesso. E essas regras, elas são do tipo declarações. E essas declarações são construídas sobre os atributos de arquivos, atributos de usuários e atributos de dispositivos. Um exemplo que a gente pode considerar uma declaração é qualquer atributo que você preencha no Active Directory. Eu posso abrir o console de usuários e computadores do Active Directory, pegar aqui um usuário e qualquer atributo desse pode ser utilizado como uma declaração. Então, eu posso estabelecer uma regra dizendo que um determinado usuário, ele só vai conseguir acessar um determinado documento se ele fizer parte do escritório de tecnologia da informação. E essa a declaração ela vai ser feita aqui dentro do atributo escritório. A infraestrutura de implantação do DAC ela é um pouco mais complexa. Ela exige que você conheça sobre políticas de acesso, regras de acesso, as declarações e as expressões. Para mais informações sobre o DAC, Dynamic Access Control, visite o endereço que está nesse slide. Nele você encontrará uma introdução ao Dynamic Access Control. E também vai conhecer todas as características necessárias para poder implantar em um ambiente. O sistema de arquivos com criptografia, ou EFS, é um recurso do Windows que pode ser usado para armazenar informações no seu disco rígido, só que em um formato criptografado. A criptografia é a proteção mais forte que o Windows fornece para ajudar a manter as suas informações seguras. Significa que, mesmo que um determinado usuário tenha acesso físico ao arquivo, ou seja, que ele também tenha as mesmas permissões que você tem para ler determinados arquivos, se você criptografar o seu arquivo, você vai manter a confidencialidade. A criptografia é simples. Clicando com o botão direito, eu posso ir em Propriedades e aqui em Atributos, eu posso clicar no botão Avançados. E aí eu vejo o atributo de criptografia. Basta que você marque e automaticamente o seu arquivo estará criptografado. Com isso, você ganha um maior controle sobre quem pode ler os arquivos. Os arquivos eles são criptografados quando você fecha, mas eles estão automaticamente prontos para uso quando você abre esses arquivos, ou seja, a criptografia é transparente. Boa parte dos problemas das equipes de helpdesk relativas à EFS ocorre quando o usuário acaba criptografando seus próprios arquivos. Por padrão, todo usuário tem permissão para criptografar seus próprios arquivos porque eles têm a permissão de proprietário-criador. A melhor forma de evitar problemas com a criptografia de arquivo dentro do seu ambiente é você adotar algumas medidas de segurança. A primeira delas é fazer a implantação do agente de recuperação de dados, ou Data Recovery Agent. Uma preocupação recorrente é quando um funcionário é desligado da empresa. Então você tem que adotar alguns procedimentos para fazer uma varredura, né, sobre esses arquivos desse usuário para ver se ele não tem nada criptografado e se tiver, você vai garantir aí que todos os arquivos estejam descriptografados ou que a propriedade desses arquivos tenha sido transferida. E um cuidado especial com o gerenciamento da conta de usuário. Desativar a conta do usuário é muito melhor do que você deletar a conta do usuário, pelo menos por um período de tempo. Se o usuário foi desligado da empresa, em vez de você deletar a conta dele imediatamente, só desabilita, porque talvez você precise reativar essa conta por motivos, né, de precisar remover a criptografia, de determinadas pastas ou arquivos. Você também deve prestar uma atenção especial no comportamento da criptografia quando você move um arquivo criptografado para um sistema de arquivos diferente. Por exemplo, a criptografia ela é exclusiva do sistema de arquivos NTFS. Se você move um arquivo para um pendrive que está formatado em FAT32, por exemplo, você vai receber um aviso de que a criptografia vai ser removida. Então, as dicas básicas aqui para o exame é para você se preocupar com o backup e a restauração do certificado EFS, se preocupar com a criação do agente de recuperação de dados e também com algumas questões a respeito de movimentação de arquivos entre dispositivos com sistemas de arquivos diferentes. As unidades removíveis USB, elas se tornaram cada vez mais populares e estão cada vez mais versáteis. Então, existem melhorias tecnológicas que acontecem de forma muito rápida que melhoram a capacidade de armazenamento de um disco USB, e isso aí permite que usuários consigam levar uma quantidade muito grande de informação corporativa literalmente dentro dos seus bolsos. De uma certa forma, ter acesso a esses dados de uma forma tão simples pode ser muito conveniente para o usuário. Mas se você olhar pelo ponto de vista do administrador, isso pode se tornar uma preocupação porque você tem um risco de perda de dados. Por exemplo, você pode perder um drive USB dentro de um transporte, ou você pode esquecer esse USB plugado, em um computador dentro de uma LAN house, e isso pode te trazer o risco de você ter um vazamento de informação confidencial. Os pendrives são só uma das nossas preocupações. A gente tem aí a possibilidade de o usuário copiar dados corporativos para CDs, DVDs, discos rígidos externos, memory card, ou seja, mesmo que esse tipo de mídia seja menor em termos de suporte de capacidade se comparados a um drive USB, um DVD ele pode conter aí informações sobre milhões de registros de um banco de dados. Você pode restringir o uso desse tipo de dispositivo utilizando o Group Policy. Uma das formas é bloquear o uso de qualquer tipo de dispositivo de dados removível. Uma outra maneira é restringir o uso de discos removíveis a um modelo e marcas específicos, que podem ser identificados através do seu Hardware ID. E uma opção é você garantir que todos os discos removíveis sejam criptografados utilizando o BitLocker to Go. A primeira dica é que você revise as possíveis configurações existentes nas políticas de computador, modelos administrativos, sistema e acesso de armazenamento removível. Revise também as configurações disponíveis também dentro de sistema, instalação de dispositivos e restrições da instalação de dispositivos. Para garantir que os usuários somente possam gravar informações em unidades removíveis que estejam protegidas pelo BitLocker, você pode habilitar o GPO negar acesso de gravação a unidades removíveis não protegidas pelo BitLocker. E isso você vai encontrar dentro dos modelos administrativos, componentes do Windows, criptografia de unidade de disco BitLocker, unidades de dados removíveis. Obviamente, isso aí lá nas configurações de computador. A criptografia de disco com base no BitLocker permite que você criptografe um disco inteiro, que pode ser um disco do sistema operacional Windows ou um disco de dados. As versões do Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise e Windows 10 Education suportam o BitLocker tanto nas arquiteturas 32 e 64 bits. A maior parte dos computadores modernos vem equipado com um chip chamado TPM, ou Trusted Platform Module, que é utilizado para armazenar de forma segura a informação criptográfica, como por exemplo as chaves de criptografia que são utilizadas pelo BitLocker. O BitLocker suporta as versões 1.2 e 2.0 do TPM, e essa versão mais nova ela é mais segura, né? É mais resistente aí aos ataques de software externo e também ao roubo, né? Ao furto. Por exemplo, se um disco rígido foi removido de um computador original, o BitLocker vai prevenir que esse disco seja utilizado por outro computador. Esse disco ele não vai ser desbloqueado. O BitLocker ele vai procurar por uma remediação, né, para tentar utilizar o modo de recuperação do BitLocker e vai exigir que o usuário entre uma chave de recuperação aí de 48 dígitos. O uso do chip TPM é a opção mais segura, mas a tecnologia BitLocker também pode ser utilizada em dispositivos que não têm o chip TPM. Para isso, você precisa configurar através de um GPO para exigir que o BitLocker obtenha essa informação a respeito da criptografia a partir de um drive USB. E aí, essa informação tem que estar disponível para poder liberar o volume. O BitLocker to Go é uma versão portátil aí do BitLocker e o objetivo é proteger discos removíveis, né? Dispositivos USB removíveis, utilizando a mesma tecnologia do BitLocker Driver Encryption, mas ele não exige que esse dispositivo tenha aí um chip TPM. O BitLocker to Go ele pode proteger pendrive, cartões digitais, discos rígidos removíveis formatados em NTFS, FAT16, FAT32 ou XFAT. Para acessar um drive protegido, o usuário vai precisar entrar com uma senha ou com um cartão inteligente contendo um PIN. E para usuários frequentes, alguns drivers podem ser configurados para serem desbloqueados automaticamente em computadores específicos. Para auxiliar no gerenciamento dos clientes corporativos com o uso do BitLocker, a Microsoft oferece uma ferramenta de gerenciamento chamada Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, ou simplesmente MBAM. E o MBAM ele está disponível como parte do Microsoft Desktop Optimization Pack, o MDOP. O MDOP é uma suite aí de aplicativos para clientes que fazem parte do licenciamento Software Assurance. Bem, e aqui vai a dica para o exame. Os administradores podem fazer um ajuste fino utilizando o GPO, né, nas configurações aí para o BitLocker. E é interessante que você reveja quais são as configurações disponíveis através de GPO. Então você pode localizar essas configurações dentro das configurações de computador, políticas, modelos administrativos, componentes do Windows e criptografia de unidade de disco BitLocker. Uma outra informação aqui interessante é que se você precisar saber se o seu computador, né, se ele é compatível com o TPM, se ele tem essa tecnologia, basta que você, no seu computador cliente, abra o console tpm.msc e aí ele vai verificar se existe um chip TPM compatível no seu computador. E para se preparar para o exame, é bom você também entender alguns aspectos sobre como atualizar um computador que tem o BitLocker ativado, como mover um disco criptografado pelo BitLocker para um outro computador e como não poderia deixar de ser como utilizar o BitLocker através de linhas de comando. Procure saber mais também como configurar o BitLocker to Go. E é sempre importante lembrar que, nesse caso, um chip TPM não é necessário para a configuração do BitLocker to Go. A recuperação de dados de unidades protegidas pelo BitLocker e o BitLocker to Go também é um assunto importante no exame 70697, porque em um determinado momento você vai precisar suportar usuários que tiveram os seus dispositivos que não conseguem mais inicializar devido a alguns problemas com o BitLocker durante o processo de boot. E como já dissemos, para administração corporativa, o ideal é que você utilize o Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, que durante o processo de gravação deste MVA estava na versão 2.5. Também é interessante que você busque informações sobre como implantar o Microsoft BitLocker Administration and Monitoring.